melhor mix do Brasil. Meio dia e dois, estamos no ar com o cafezinho. Ligou a autolocadora? Escolhe o seu destino que nós reservamos seu carro. Divine é chocolate de verdade e quem é de verdade sabe quem é de mentira. Oi, Capu.
Ainda bem que esse microfone não ligou 10 segundos antes.
Eu sei.
10 segundos antes.
Cancelamento.
E o boi com as cordas. E o boi com as cordas, mas foi por pouco.
Eu quero saber como está Edu Mendaz.
Eu tô bem, você tá bem, Cassiano?
Tudo bom, meu querido.
Ah, eu tô gostando do outono, né?
Tá acho gostosinho.
Que tá gostosinho.
Delícia, furadinha.
Renite.
Renitezinha.
É coisa bem boa, aquele moletomzinho com aquele ranho colado aqui, ó. Aquela lãzinha que pinica.
Isso é infância, choque. Né? Isso é infância. Esse moletomzinho que depois tá dura, tá mano.
A jaqueta da escola.
Dorme de meia.
É, coisa boa.
Sair de casa e pensar, vou botar o nunca... pijama.
Ele é herdeiro, ele não teve isso. Eric Clapton.
Olá! Eu sou herdeiro? Não,
claro.
Herdeiro, o Capu é herdeiro da escola.
Ele teve a infância mais difícil de nós todos.
Eu acredito que sim.
Não é porque ele tem essa cara de TI aí.
Não, eu batalhei pra ser playboy.
Você me desculpa,
foi
então,
foi uma batalha na minha vida até chegar aqui.
Eu te li errado.
Mas uma lembrança agora que me teve, essa coisa de uniforme, é que você ralava o joelho do uniforme e só colocava uma roda de couro no joelho,
claro.
Né?
Não, mas peraí.
Não era substituído,
não. Não, tu já colocava o couro antes, na real. Esse antes? Era o correto. É, pra tu...
Sim, e às vezes você ia colocar o couro em cima do couro. Aí tu ficava com o joelho desse tamanho, tá? Parecia um Power Ranger. Por isso, um motoqueiro indo pra aula, né, cara?
E no isso pro cara ir pra também, aula, né?
Pra aula, claro. E tinha um lance do uniforme que, pelo menos na minha época, ele mudou, assim. Ele virou um moletom, né? Mas antes ele era um outro material, assim, meio...
diz o uniforme de inverno?
Né? Tipo assim, uma jaqueta. Tipo, parece que de um ano pro outro, assim, o uniforme foi todos os anos de um jeito. Sim. E de um ano pro outro mudou e virou moletom a calça.
Ele não era um moletom, ele era um material mais leve, né? Um outro tipo, era um outro tecido...
Diferente.
É que pra aturar o adolescente.
Não era tão gostoso.
Pra aturar o adolescente gostoso. Tem que ter uma coisa mais resistente, né, cara? Pra aturar a vida de um adolescente que roça em tudo.
Pois é.
É verdade.
E eu vou te falar, esteticamente, hoje em dia, é mais da hora o tecido antigo.
Com certeza.
É meio um corta-vento.
Com certeza. A moda se equivoca o tempo todo.
A moda se equivoca o tempo todo.
Mendonça,
é verdade, Eduardo.
Mendonça.
A moda se equivoca.
Vocês tinham aquele rolê também de, no colégio, os alunos do segundo grau não precisaram usar uniforme, do primeiro grau tinham usar uniforme também?
Não.
Na minha escola tinha isso, então eu invejava muito.
De educação física.
Porque os caras eram muito estilosos, as meninas eram muito estilosas e eu tinha que usar aquele.
Bah, a tua ideia de estiloso da época também devia ser assim, bah, eles usavam
Brasil...
bermuda e Freedom Fog.
Não, parei, Brasil Sul, parceiro, as minas. De Brasil Sul, tá ligado? Os guris de Freedom Fog, bermuda, bermuda florida.
Era um único estilo.
Bermuda florida e camisa da Free Surf.
Da Free Surf.
Tá ligado? É isso aí. E bonezinho do. É, a boné era meio aleatória.
Não tinha aquela, boot, né, aquela roupa da Bad Boy que ficava com só o símbolozinho.
Bad Boy.
Tinha Sex Machine?
Tinha que
tinha
era
a versão feminina
do
Bad Boy, né?
É, mas o Bad Boy era... eu não sei se era uma coisa que foi bem do nosso... Não, eu tinha um caderno do Bad Boy que tinha...
A minha fase bem de criança mesmo foi fedido. Isso aí, uma galera.
Ah, eu tive uma jaqueta.
Aí tu era fedido.
Que a gente falava... Faida Dido, achando que tava certo.
Faida Dido.
Ah, eu tenho uma Faida Dido.
É. O que marcou muito a adolescência foi Freedom Fog. Aquilo sim.
Freedom Fog, né?
Quem tinha um riff Freedom Fog era porque era pica.
Cara, o Freedom Fog é um tênis que, pra quem não conhece aí, galera que não... É claro, tem muita gente agora que deve estar nostálgica agora, lembrando, né, e tal. Mas o Freedom Fog, ele ainda é produzido, né?
Sério?
É, tu acha. Uau. Ele, tu consegue...
Naquele formato de ter uma...
É o mesmíssimo.
Põe uma parafina embaixo, quase.
Exatamente.
Era uma parafina, aí, cara, que louco. E era meio borrachado, então ele gastava muito rápido, tá ligado? Tinha que comprar, não tinha porque... Não é porque ficou velho, não, é que ele gastou real, assim, uma parafina no pé.
Freedom Fog era... Mas tinha esses shortinhos aí que o Eric falou, tinha as roupas, né, da Bad Boy, né? Mas eu não sei qual
Mary
era
Jane, que... Tinha Mary Jane também?
Mary Jane, acho que não.
Mary Jane, na minha época, tinha as mochilas Mary Jane.
Eu lembro da Lua, que tinha aqui em Porto Alegre, né? Da Lojas Lua e da Brasil Sul, que as meninas usavam
e da de Matos, né? Será que deve existir ainda?
A Lua deve existir também,
O Kix voltou, cara, com os modelos. Modelos anos 2000, a Kix, os tênis da Kix.
Não, tênis da Kix?
Não tinha?
Eu tive as duas fases, na real. Tive a fase do Kixute.
Uhum.
Que eu cagava pro visual, queria só jogar bola no colégio. Depois passou, quero ser mais estilosinho. Aí passei pro Freedom Fog.
Eu fui uma coisa.
Vocês não pegaram a época do Kix?
Acho que não.
Acho que era tênis de futebol?
É tênis de skate. QX.
Não, os meus de skate já era Free Days.
Não, não, já, eu acho que eu já era mais...
Eu era Free Days.
Já tava trabalhando
mais coroa.
É, eu tava indo de moto pra aula. Pagar o capacete na classe.
Mas eu me lembro, assim, de até, que nem o Capu falou, né? Até certo momento da infância, né? A gente não se importa muito com a estética. Não. Hoje em dia, até as crianças já são mais ligadas, tá ligado?
Sim, sim.
Com seis.
O que é um erro, né?
Eu nem penteava o cabelo. Tava de qualquer jeito.
É, o que é um erro.
Não se preocupa, né? Nem com a aparência, nem com a higiene direito, né? Vamos combinar que era todo mundo... Né? Tudo...
Cheiro de fritura e salgadinho.
Exatamente.
E sujeira, né? Brincar na sujeira, na terra, no cascalho.
Voltava suado pra cá.
Acabado. Eu me lembro, assim, que o único tênis que eu usava até, sei lá, até a adolescência era... Ou até quase o final da adolescência, era tênis de futebol, meu. O Rainha.
Eu tinha pênalti, eu tinha Rainha. Eu tive, por um tempo, o clássico, que chute, né? Que pegava o cadarço e amarrava na canela junto. É. Pra não cair o tênis, pra não chutar o tênis e tênis
Mas
junto.
Mas tinha o Dal Ponte? Vocês não tinham o Dal Ponte?
Dal Ponte era um concorrente da época, eu nunca tive o Dal Ponte. Eu tive o Rainha, né? Que era o que agora
eu tinha um reboque ali. Troca-trava. Que tu podia tirar as travas pra ir pra aula, jogar futsal, e tu botava as travas e parafusava as travas pra poder jogar campo. Claro, não jogava campo, né?
Era só levava as travas junto.
Não, aí a gente ia pro colégio, tinha uma onda. Aí parecia que tava de salto alto. Porque fazia toque no chão. Era umas travas gigantes, velho.
Qual o seu calçado de infância, Erlon?
Eu lembro muito do Kixute. Eu usava muito pra ir pras festas, mas era pra sair. O Kixute é pra sair, claro. Era pra grandes eventos.
Durante o dia era chinelo.
É chinelo, pé descalço. A gente já, lá em Forqueta, muito se pisou em uva. A uva já forma uma defesa natural.
Vocês perceberam o meu processo de terapia aqui com o Erlon? Ele só lembra de determinado momento e eu fiz ele voltar pra infância.
Olha aí, voltou a infância.
Mas que baita yogi isso é. Isso,
caramba,
isso poucas pessoas conseguiram me fazer acessar
uma
trauma.
Uma regressão no ar.
Você nem percebeu.
É verdade, é muito pouco.
Na real, eu achava legal o lifestyle do Erlon indo pras reuniões dançantes. Queria, tá ligado? Queria de camisa do John Forquetense.
Uh-huh, exato.
Né? Aquela calça cargo.
Calça cargo.
Aquela que no meio tu tipo, bermuda.
Essa
né? Por... E tu vendo boate azul, né?
Nossa.
Desculpe, não queria tocar num ponto sensível.
Eu até me recordo.
Com boate azul já.
Sim, cara. Tomando Curaçao Blue.
Uau.
E eu vou te falar que, infelizmente, eu perdi uma das pernas da calça, essa de coque. Essa de fechar com zíper, eu perdi, ficava andando por aí.
Que antes eram três pernas antes do nome dele, agora virou só Erlon.
Exato.
Mas tu usava bermuda com a que virava calça?
Uma perna.
Eu acho que tu é mais novo do que eu pensei que tu era.
É verdade.
Será?
Isso aí tem uma vibe meio skate anos 95.
Quanto bom, vamos chegar. Que ano que tinha calça cargo?
95,
95?
Acho.
Quando vê, a gente tem a mesma idade.
Quando vê, a gente
tem a mesma idade. Tá meio maltratadinho, né? A vida maltratou o Erlon. Ele parece ter mais, mas ainda não
é. A vida maltratou a gente.
É verdade.
Fala por ti.
Os judiados. Né, cara? E as febres da escola? Mola maluca, tiveram?
Mola maluca, eu acho impressionante como criança brincava com qualquer coisa.
Era
só você.
Criar um programa de nostalgia. O Edu fez uma vez, cara. Foi tão legal, velho.
Sexta da nostalgia.
Aquele projeto de nostalgia.
Vamos. Ah, é verdade.
Joga fora isso aqui. Joga fora. Joga nostalgia só.
Produção de Lorenzo Schmidt.
Hoje em dia, criança quer o Play 5, porque vai sair o GTA 6, então tem que ter o Play 5. E naquela época, tu pegava uma mola, pintava colorida e derrubava de cima da escada pra baixo.
Exatamente.
Aí subia de novo.
Mas se quebrava a dor que era. Se quebrava no meio, e aquela bola do Gugu que tu abria assim, a bola ia pro outro.
E aqui é rico aqui, ó.
E aí tu...
Que o Capu não é questão grana. A questão é que a mãe dele tinha
uma loja de
empreendedor.
É verdade.
Ele era empreendedor.
Cara, é que nem esse dono, se fosse dono de uma padaria, ia ter um...
O meu pai tem um armazém, vou começar a guardar dinheiro a vida inteira.
É lógico, verdade.
Mas a minha foi muito, muito, muito marcada. Eu era muito psicopata pelos ioiô da Coca-Cola.
Eu também.
Isso me pegou num grau. A minha...
Teve habilidade, eu cheguei a ter muita habilidade com os ioiôs.
O balancinho, fazer o cachorrinho e tal.
Oh,
e aí a minha prima tava pegando o dono de um bar. E aí eu consegui as tampinhas pra conseguir o Galaxy.
Expondo a prima!
A Fu.
Eu quero o Galaxy.
Era aquele que era transparente. Era um dono
de um bar, um gringo num bar.
Dourado, que tinha purpurina, assim.
Nossa!
E ele tinha um rolamento profissional, tá ligado? Eu nunca tinha rolamento profissional. Então, meu, eu tinha todos. E esse, cara, eu tirava uma onda do caramba.
Tu viu, Erlon? Como no bar é que as coisas...
Eu estou falando! Por que que impede a criança de frequentar o bar?
É.
Olha o que ele aprendeu, uma habilidade. Não só um hobby, um esporte, que é o ioiô. E poderia ter conhecido a sinuca.
E tu fazendo vai e volta no ioiô, apertando o queixo. Que eu voltava no queixo, assim, do cara. Fazia aquele que passava no baixo do braço.
Sim.
Eu era muito pica, mano.
E chegava a postar dinheiro no ioiô?
Não tinha.
Então situação. Não teve uma infância tão boa. Faltou algumas coisinhas ali.
Isso é uma coisa até pras marcas, né? Tipo,
até pros bares, né?
Aí pros bares. Bares, né?
Também.
Mas as marcas, né? Elas acabavam participando muito da infância, porque a propaganda era muito grande, né? Então, tipo, tinha as tampinhas da Pepsi, por exemplo.
Pra tocar pelos copos do Michael Jackson,
lembra? Os copos do Michael Jackson. Uh-huh. Tinha os dois, três, que tudo encardido no fundo.
Sim, mas meu, eram os copos. Esse é exatamente.
Ah, lindo ioiô, cara.
Que Deus aí, mano.
Que doideira.
Tinha todos, tinha
brother.
O da Fanta, tinha o do Sprite, mas o da Coca-Cola.
Então, isso que eu ia dizer, a Coca-Cola fez uma linha de ioiôs, os salgadinhos lá fizeram o Tazo.
O Tazo, uma linha.
E isso pautava.
O pirulito que tu girava e era helicóptero?
Ah, pirocóptero. Que hoje virou outra coisa.
Até hoje eu pratico.
Mas eu faço ainda até hoje.
Depois do banho eu sempre pratico.
Tinha alguma coisa que dava os Looney Tunes, assim.
Como?
Os bonequinhos Looney Tunes. O que vinha aqueles bonequinhos Looney Tunes? Tinha vários, assim.
Ah, eu tinha do Space Jam, exatamente.
Vinha da onde isso?
Era também. Eu lembro que eu comprei camelô.
É?
Cara,
tinha alguma marca que dava uns bonequinhos meio de plástico.
O chat deve estar on fire agora com a galera lembrando.
Isso aí a galera vai lembrar, certo. Mas tem um outro cara, que não sei se vocês vão lembrar, que é um chocolate, que ele era quadrado, ele era retangular.
Dos dinossauros?
Tá. Dos dinossauros.
Surpresa.
Que ele
surpresa. Chocolate surpresa.
Chocolate surpresa. Que vinha, o chocolate era uma delícia, inclusive.
E vinha um papelão dentro com dinossauros, né?
Um papelão com dinossauro. Claro, não existe, por isso que eu tô falando, não existe mais esse chocolate,
do dinossauro.
Mas vinha a figurinha.
Aí, ó, esse mesmo, cara. Esse.
E tinha um mesmo.
Tinha uma foto do interior, tá ligado?
E aí,
do dinossauro.
Tinha esse mesmo com a Turma da Mônica também.
Sim.
Era mais igual, tarde. Mas era da Turma da Mônica.
Vocês lembram da revista Herói?
Claro.
Eu colecionava a revista Herói, bro.
Meu, eu tenho até hoje as revistas Herói. Eu
nossa,
acho que vale uma grana,
Capu.
Que eu, né?
Vale uma graninha.
Vale uma grana, porque eu
tenho.
Tem
várias
caixa.
Coisas que valem uma grana, Capu.
Eu tenho.
Tens uma coleção de revólver.
Essa aí. Cara, a revista Herói e os outros casucas também. Até
mas sabe o que era de Playboy?
Diz.
Recreio. Revista Recreio.
Tá.
Revista Recreio, você tinha que ter umas.
Eu acho que eu já não.
Não é da minha
poder aquisitivo maior. A revista Recreio sempre vinha com um brinquedinho, com um brinde junto também. Sempre tinha atividades pra fazer.
Cara,
é ali que tu cortava quem que era rico.
A Panini tinha um que era dos dinossauros da época do álbum de figurinhas do Jurassic Park e tal. Eles lançavam uma linha de revista sobre dinossauros e aí tu montava um esqueleto de um tiranossauro.
Ah, que da hora.
Que era que.
É verdade,
escuro,
meu.
Tá
eu lembro disso.
Brilhava no escuro e eu consegui verdade. Montar. Foi
e a primeira muito... edição sempre é mais barata.
Claro, que vinha duas peças.
Tu comprava,
te empolgava.
Aí tu era obrigado com teus pais.
E os álbuns de figurinha ping-pong, gente.
Também.
Chiclete. Era duas mastigadas e uma pedra.
Chiclete brinque ali, ó, que vinha com dois sabores. Lembra? Tinha uns sabores misturados.
E tu lembra que tu pegava o ping-pong e machava duas vezes e virava uma pedra, né?
Bah!
Era bem gostoso.
O ping-pong era impossível
hoje
fazer bola.
Hoje o programa é só isso. Manda aí no chat. Manda no chat. Hoje nós vamos falar só disso, cara.
O meu maxilar hoje é...
Gatilhos de infância.
Gatilhos.
O cara deu.
O cara com queixão desse tamanho, tá ligado? Aquele que tinha o
chup-chups?
Chup-chups. Botava no dedo e melava todo o dedo, porque tu ficava chupando o negócio e botava o dedo dentro. Era muito horrível.
Infelizmente,
cara.
Alguém cometeu o erro de proibir o comercial infantil, né? Propaganda infantil. Porque a gente tinha clássicos da propaganda infantil.
Tinha gatilhos pra caramba, né?
Tinha. Tinha o Atravessando a Cidade, aproveito para entrar no Lava Rápido. Hot Wheels. Clássicos da música brasileira.
Não proibiram.
Não, inclusive é um motivo de não ter mais TV Globinho, não ter mais programa de TV, porque você não pode fazer propaganda infantil.
Assim, tipo, infantil,
boneca,
de produto tipo assim, infantil.
Você
é tipo cigarro, não
é? É tipo. Não, não, chega a ser tipo cigarro, mas.
Eita, cara.
Que isso?
Olá, pessoal.
Mas um dos motivos de você não ter mais a TV Globinho e o SBT lá e tudo mais é porque o anunciante.
Tá, mas canal fechado pode, né?
canal fechado, acho que porque também não pode.
Porque eu canso de ver minha filhada vendo os negócios e aparecer umas bonecas do nada, também. Assim.
O Lourenço tava, não pode. Ele pode fazer publicidade dele mesmo, eu acho, né? Tipo, você dizer o que vai passar, essas coisas assim. Mas, tipo assim, um produto, tipo, compre batom.
É. Cara, era legal os
Power Rangers. A tesoura do Mickey, lembra que do Mickey? Que ele ficava, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem.
Não, compre batom é muito clássico.
Maravilhosa essa tesoura.
Mas lembra dos Power Rangers que virava a cabeça?
Adorava aquilo.
Isso era bom, cara. Eu tinha uns dois sérios e todo o resto de camelô. Era muito legal, porque o camelô, às vezes, tu virava a cabeça do azul e vinha o vermelho.
Ah, sim.
Era muito bom esse, cara.
Eu cometi um erro quando eu era criança com um desses aí.
O quê?
O Ranger preto. Eu brincava com... Eu tinha um abajur. E eu tirava aquela parte do abajur, fica só a lâmpada acesa, assim, né? Eu tava brincando, brincando com ele. Aí eu deixei ele em cima da lâmpada. E aí minha mãe chamou pra gente sair. E eu deixei ele... Ali, com a lâmpada ligada.
Pegou fogo a casa.
Não pegou fogo a casa, mas derreteu as costas dele. Nunca mais girou a cabeça. Ele ficou preso como um humano normal.
Menos mal que foi só isso.
Ficou preso como um humano normal.
Humano, que é pior
coisa. Eu tinha todos os He-Man, boneco do He-Man, tá ligado?
Maravilhoso. Mas
porque é legal com o comando de ação, que era pequenininho, mas os He-Man eram maiorzinhos, tá ligado?
Enormes,
e eu lembro que tinha o gato guerreiro.
Sim,
guerreiro,
Que era de veludo, assim, ele parecia um gato mesmo, tá ligado? Cara, era muito legal.
Tu tinha o castelo de Grayskull? Esse aí era Playboy.
Eu ganhei primeiro gauchinho na minha creche. E aí, o que que eu ganhei? A base de comandos em ação.
Tá louco.
Mas era a base, não, cara. Era
não
gigantesca.
Não passa. A mãe ser dona da loja, nossa, ele ganhava. Eu ia odiar tanto o Capu.
Eu era insuportável.
Comandos em ação que não durava o dedão. O dedão, ele quebrava.
Não, e às vezes quando
ele
arrebentava o rim dele, tá? Porque ele tem uma cordinha que segurava a borrachinha, as pernas, né? Do corpo.
A borrachinha ficava judiada também.
Mas ele era melhor pra brincar, pra manipular. Ele era um dos melhores.
Ele era o melhor, é verdade. Ele tinha mais articulação. Inclusive, muitos dos desenhos animados, eles eram só pra vender boneco.
Não, isso que eu digo, a nossa infância, ela é pautada por, tipo assim, o entretenimento que cria um outro subproduto. A gastronomia, alimentação, enfim, né? A indústria cria um produto, tipo assim, pra atrair as crianças, que é tipo um brinde, uma coisa assim. E acaba pautando a nossa infância.
Cara, o ioiô? A Coca-Cola marcou aí. A Pepsi também, com os copos do Michael Jackson, cara. Bizarro quanto marcaram. Uhum. Agora, coisas de comida também.
Da Pepsi até o que eu ia dizer não era nem o copo do Michael Jackson, mas era o Pepsi Go, né? Que era aquelas cobranças de pênalti. Tu lembra que tinha na TV?
Bah!
No intervalo da novela, tu ganhava uma tampinha, tá? Tu comprava o Pepsi e ganhava uma tampinha. Aí dizia um quadrante lá, G23. E aí,
batalha naval, assim.
Daí dava no intervalo da novela, pum! Um goleiro profissional de futebol de campo mesmo, um cara da Série A, assim, no gol. E os quadrantes, tudo assim, tipo, tu vendo como se fosse a visão do batedor de pênalti. Uhum. E tá lá o goleiro e os quadrantes todos, e vai um cara bater. Aí o cara bate e é gol em algum quadrante ali. Daí, se for o teu, tu ganha um prêmio.
Ah, tá louco, cara. Isso é muito irado, velho.
Isso era muito irado.
Era muito simples e era muito, tipo, a galera meio que parava por isso, tá ligado? E sabe, perdeu muito dessa coisa mais... o entretenimento ser mais simples, sabe?
Eu achei
muito
doido. Mas eu acho, cara, que tem uma questão também da publicidade se tornar menos intuitiva com o tempo, assim. Mais científica, entre muitas aspas, assim, né? Tipo assim, fazer muito o que os dados te dizem, o que a pesquisa te diz, o que o algoritmo te diz, o que ele propõe. Aí,
tirando o Jequiti, né? Que bota o Jequiti e bota. Só um frame.
E daí eu acho que num geral, em linhas gerais, eu acho que, tipo, era mais intuitiva a coisa. Era mais, tipo, inventiva,
mas
porque
era,
se tinha menos...
Mas era mais... não sei... criava mais memória afetiva. Era mais afetiva, acho que essa palavra.
É, mas eu acho que também por isso, por esse aspecto, né? É tipo, bonita camisa, Fernandinho. Uh-huh. Tipo, esse bordão, da onde que ele vem, né? Ele vem de uma coisa, de uma criação de storytelling.
Coisas de outras gerações, cara. Tá na hora de dormir, não espere, mamãe. Isso aí é da época da minha mãe. É. Só que isso ficou, porque a geração dela passou pra mim, blá, blá, blá. Que era uma banda de colchão.
Eu não lembro da propaganda, mas até hoje falam do primeiro sutiã, né? Que foi uma comoção nacional.
Claro,
a propaganda.
Exatamente.
E aquela propaganda do garoto que o gurizinho ficava olhando a guria na fechadura, te lembra?
Ah, sim.
Cara, algumas coisas beiravam o crime também,
tinha,
tá ligado?
Tinha um moleque, claro, que era apaixonado
pela
professora.
Um moleque de 6 anos, menina de 12 na fechadura.
Sim, o problema é de ser intuitivo também.
Entendeu?
Mas sabe que nessa questão do, tipo, He-Man, comandos em ação, esses eram feitos pra vender boneco só.
Claro.
Isso aí.
E o Transformer, olha que doido, no Japão, eles faziam muito, muito sucesso lá, fazer brinquedos que viravam outra coisa. Tipo assim, você comprava um caminhão e virava um robô.
Lá.
Aí você tinha uma arma que virava um robô. Tipo assim, eles, por algum algum motivo lá entraram num loop de ficar criando coisas que viravam robô, sabe?
É que nem o banco que vira mesa, né?
Exato. Tem que vender aqui. E aí uma empresa americana foi lá, pegou tudo aquilo, comprou os direitos daqueles brinquedos e não sabia como vender. E aí chamou a galera pra, ó, façam um desenho com, escolhe aí esses brinquedos aqui que viram robô e façam um desenho. E aí se criaram transformadores. É por isso que é um, tem um caminhão, por isso que tem um que é uma arma, que é um dos vilões. Tipo assim, foi só o cara, o designer ali, a galera da produção olhando e tá, esse aqui vai ser um herói, esse aqui
olhou
vai ser um vilão.
Um monte disse, puta, esse aqui tem jeito de...
Eu acho que hoje com o brinquedo que a gente brincou, que a galera mais nova brincou também mesmo, a Fu, foi o slime, que na nossa época era geleca, tá ligado?
A geleca. Sim,
é, que ficava cheio de cabelo, depois pedras, caramba.
Ah, tudo.
Agora o slime foi, mas, cara, uma febre gigantesca também, porque
entro,
tazo e tal, não sei se
eu entro
pegou,
seguido,
né,
em loja de brinquedo, né? Porque, enfim,
por quê?
Porque
eu levo meu filho pra ver comigo os brinquedos.
Aliás, obrigado, Conar, então, já que eu descobri que tirou as propagandas de produto.
Se é como é, sem propaganda, imagina com propaganda.
Sua vida poderia ser pior, hein?
É, poderia ser mais complicado.
Tá,
mais nãos a serem dados,
isso,
né?
Isso, é isso que eu quis
mais
dizer.
Mais nas voltas a gente vê a serem dados.
Mas, cara, nas lojas de brinquedo, quem entra hoje, tu vai ver um monte de brinquedo exatamente igual o que era, assim. O Pogobol,
jogos, né?
O Pogobol, os jogos, tem tudo. Cara, tem tudo.
Pula Pirata,
imaginação,
voltou.
Pula Pirata, super. Aquele que tu ouvia o rosto das pessoas um pro outro.
Cara a cara.
Era cara a cara?
O cara a cara.
Era cara a cara, pode ser?
Sim.
Trunfo. A galera joga trunfo até hoje.
É, super trunfo.
Super trunfo, Uno. É. As coisas que passam. É. Agora, eu fui muito feliz, cara, também.
Ah, super trunfo. Nossa, era muito da hora, cara. Eu tinha vários super trunfos. E eu tinha super trunfo do Cavaleiro do Zodíaco.
Nossa.
Chegou uma hora que o super trunfo começou a fazer uns super trunfos.
É, eu tinha os de avião só, assim.
Tinha de avião. Carro, primeiro era avião, carro, moto. Aí depois começou o dinossauro, Cavaleiro do Zodíaco. Depois começou a fazer uns mais loucos, assim.
Pode crer.
Ai, como é bom estar aqui nessa terra e poder ter vivido essas coisas.
Não
boas,
é?
Né?
Não, mas, meu, fica a dica. Eduardo Mendonça uma vez gravou um piloto de um podcast.
É
que
verdade.
Peçam pra ele voltar com esse episódio.
Nunca foi ao ar.
Mano, foi eu e ele e a Fê Cris falando só sobre nostalgia. Só sobre, tipo assim, casa noturna, infância, tudo que lembrava. Assim.
Só nostalgia de infância, casa noturna. Uma infância boa que eu tive.
Fases,
né?
Tá ligado? Primeira infância, depois adolescente, depois casa noturna, quando mais adulto, depois de velho, quantas são negando quando imposto.
Não, a ideia do podcast eu gostava muito, assim. Era uma... A gente acabou não botando pro ar porque não gravou mais. Enfim, eu e a Fê Cris. Alô, Fê Cris, vamos voltar.
Ô, Fê Cris, pelo amor de Deus, cara.
Como é que era o nome?
A cena é a seguinte, é o nome do
podcast. A cena é a seguinte.
A cena é a seguinte. Que daí ele começava... Ah, a cena é a seguinte. Daí a gente criava um texto e fazia uma narração de uma cena. Que depois tinha um desenho de som, tudo ali e tal. Descrevia uma cena específica pra pessoa que... assim, tipo, do passado da pessoa.
E depois seguia dali.
E daí seguia dali, tá. E aí, Capu, que cena é essa? Daí ele dizia, daí tu partia pra... Então, claro,
muito,
daí...
Muito legal pra ela, cara. Nossa.
Era trimassa.
Na real, acho que a tendência agora dos podcasts, por estar tão inchado o mercado de podcast em si, é isso, né, cara? Pra criar umas coisas mais temáticas pra galera que quer algum tema específico, que pode a gente sentar e fazer um bate-papo.
Mas, cara, mas nostalgia é um tipo de coisa que sempre vai funcionar, né,
tem,
cara?
Né, cara?
A gente tá falando...
Eu sou
a gente tá falando de pessoas hoje em dia lançando festas 50 mais.
Sim. Exato, cara.
Né? E lotando.
Sim.
Né? E lotando.
É porque as pessoas de 50 de agora não são as mesmas de 50 dos anos 90.
Não, cara, quando eu penso assim, ó, quando eu lembro dos meus avós, assim, por exemplo, né, e fico tentando lembrar a idade e tal, fazer um paralelo, assim, cara, é muita diferença, né, o estilo, assim, né, tipo, minha avó com 50 anos, senhorzinhos, assim, né, tipo... Pode até que não na idade, mas na...
Sim,
no jeito de levar.
Assim,
exatamente, cara. E aí hoje tu vê pessoas de 50 anos, tipo...
Cara, gravei agora há pouco
Descobrindo coisas.
Gravei meu podcast, por sinal, sigam lá
acampando.
O PodCast no YouTube. Gravei com o pessoal do Seativa, tá ligado? Da banda Seativa, que, pô, foi uma referência no pagode.
Seativa.
Dos anos 2000 e tal.
Vocês usaram muito.
E agora... E bermuda florida e camiseta da Friday. E aí, cara, eles estão... O Pedro Bandi, que também é um cara que era da banda Na Moral, que é irmão do lá, que é Seativa, ele montou um projeto que é o Replay 90. Mano, eles fizeram uma festa na Saba, ali agora no carnaval, com o Seativa tocando.
Maior que o Planeta Atlântico.
Mas pelo amor de Deus, cara. A galera se esbofeteando pelo ingresso, tá ligado? A fila de galera que não entrou era quase maior que a galera que entrou, sabe? E tu olha a galera assim, 40, sabe?
Tem mais,
assim.
Por que será, né? Tem uma coisa de um apego, né?
Mas o pessoal, assim, ó, lindo. Pessoal bonito, pessoal pilhado. Com 35, 40, 45, sabe? A gente bem falou. Eu lembro dos meus tios, da minha galera, da minha família ali com 40. Meu, galera, senhorzinho já de boa e...
É, que nem tem a foto
resolvida, tá ligado?
Do Rich Valens, né? Que é o autor de La Bamba, né? Que morreu com, sei lá, 17, 18 anos.
Parecia que tinha 92 anos, cara.
Ele morreu, acho que com 18 anos.
Ô, meu, ele parecia um tiozão de 40,
aéreo.
Cara.
Nossa, as imagens que tem do cara.
Cara, coloca no Google, é bizarro. É bizarro.
Cortes do Em Nome do Amor do Silvio Santos, né? Qual a cidade? 19.
Ah, essa é maravilhosa.
Parece 37, cara.
A pessoa de 24 é uma pessoa, tipo, acabada, né? É completa.
Judia. Cara, esse foi o primeiro melhor bloco, o melhor primeiro bloco dos últimos 26 anos.
Parabéns pra nós. Nostalgia sempre puxa memórias, né, senhoras e senhores? Mas agora, vamos falar do dia 12 de abril?
12 de abril, então, antes da gente ir pro nosso intervalo.
De 84, né? Que a gente tá só na nostalgia.
De 84,
hoje.
É isso. Hoje é dia internacional do voo espacial tripulado. Um beijo pra cadelinha laica.
De novo, né?
Filha da mãe.
Que a gente, hoje nós vamos rodar o áudio? Não. Hoje é uma brincadeira, né? Isso é uma brincadeira do programa.
Isso.
É. Não é real esse
áudio. Não compactua com o jogado.
Exatamente. Aliás, é muito mal. Não bota cachorrinho no espaço. Hoje é o Dia Nacional do Obstetra.
Olha,
também,
lembrando
importante.
Que tinha Barbie grávida, né? Vocês lembram da Barbie grávida? É. Sim, ela tinha a barriga que desconectava igual a tampa de controle remoto.
Puta, que horror.
Saía, né? Ficava
saía
um
a barrigona e tinha um bebê também.
Mas
essa não sei se saiu de novo.
Mas a Barbie é a aborteira, né? se ela tira a barriga assim...
Cara, tem um boneco que o meu sobrinho comprou, que é um rosto cheio de espinha. E o objetivo do boneco é tirar a espinha de dentro.
Eu não acredito.
Isso aí é por causa dos vídeos que tem agora.
Que horror. Que mau gosto.
É uma sensação.
Tá. E hoje é o Dia Nacional do Humorista.
Mas sempre é, né?
Não. Humorista da gente.
Sempre é humorista do comediante, tem o internacional e tem o nacional.
Eles têm
vídeos nordestão.
Não, é que é o humorista, o comediante, o piadista, todos vários.
É, o né? contador de anedota.
É, isso.
O que faz rir.
O engraçadão.
O engraçadão. Quinta série.
Nesse dia, então, em 61, daí esse é o verdadeiro motivo, certamente, para ser o dia do voo espacial tripulado, o Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano que viajou ao espaço em 61.
Nome. É, Yuri Gagarin. Imagina que desespero, cara, saber que tu é o primeiro cara que fez uma coisa na humanidade.
Mas eu acho
e fora
que
fora da Terra ainda, tá ligado?
Eu acho que dá um certo pavor, né? Que, tipo, tu não tem, assim...
Não tem um antes, uma jurisprudência, tá ligado? Pra ver
tipo,
acontecer.
Tá, é seguro eu ir até lá e voltar.
Mas esse aí...
Não, se eu voltar, eu vou criar história. Mas se eu não voltar, que a chance é bem maior.
Mas esses aí, tipo assim, pelo menos o cara, ele vai fazer esse teste aí, né? Bah, talvez eu volte. Mas tem, sei lá, você vai pegar aqueles... Os caras que colocam bomba, se amarram bomba em si mesmo lá. Esse cara, ele
mas ele sabe,
ele,
né?
Mas ele tá na esperança de que ele vai pra um outro lugar ser recebido por um monte de coisa. Então...
Um monte de coisa. Cento e poucas coisas, né?
Esse aqui ainda, pelo menos a esperança dele é tá vivo, né?
A referência dele foi a Laika antes, né? Acho que esse é o problema. Acho que aí tá o problema, tá ligado?
Mas sabe que a Laika, eu acho que eles não queriam fazer voltar mesmo. Eu acho que o objetivo dela não era voltar.
Não,
tem que mandar o cara que pensou nisso pra ir lá,
né? É, né?
Porra!
Ela não voltaria, ela foi mandada pra testar mesmo, mas não era pra
voltar. Foi só de ida.
Foi só de ida. Arrastou pra cima, real.
Bah, real, hein?
Arrastou pra cima. Que horror.
E é meio que um submarino, né? Se tu parar pra pensar, só que tu tem que pegar esse submarino e jogar muito lá pra cima.
Em vez de botar uns bilionários lá, botar um cachorrinho.
Mas agora estão botando, o Jeff Bezos já foi, né? Já deu a passeadinha lá.
Não, já deu?
É verdade.
Em 2012 era lançado o game Candy Crush.
Tasty. Febre até hoje, né?
Delicious.
Cara, eu... Delicious. Era uma loucura.
Febre.
Foi febre total, né?
Até hoje eu jogo um pouco, assim, me pego jogando às vezes.
Em 31 nascia Chico Anísio, então por isso é o Dia Nacional do Humorista.
Que bonito.
Tudo faz sentido agora.
Em 56 nascia Walter Salles, o cineasta brasileiro, cineasta mais rico do mundo.
Do
né?
Planeta Sim. Terra.
Planeta Terra.
Dele mundo.
Sim. Né? E aqui eu não sei porque que o Lorenzo botou aqui.
Lorenzo.
É, que em 1636 é o aniversário da cidade mais antiga de Alagoas, que é Porto Calvo. Eu senti algum direcionamento.
Eu acho que
porque
não.
Assim, não tem um aniversário, mas é do Rio Grande do Sul.
É.
Agora tem uma de Alagoas.
E por que o parênteses ali pro Edu ler? Eu não entendi o que tava escrito ali do lado.
É, não sim.
Não entendi porque
isso,
foi escrito.
Né?
Negrito. Negrito.
Claramente não dá pra ver o teu de boné, Edu. Isso aí não é uma indireta.
É, não, eu tô de boné justamente porque hoje tá complicado.
Não, cara, não é uma indireta. Não é uma indireta.
Sabemos nós que é tudo isso charme, né? Que tudo faz parte do personagem.
Inclusive, chuva pra mim é que nem pra um Yorkshire, entendeu?
É.
Então, tipo, porque o pelo, ele...
Ele condensa.
Mas a tua voz não imprime careca. a não. tua voz. Se você não contar pra
ninguém,
eu não
tenho energia.
Se tu não assumir pra ti.
É. Não, é que o Edu é careca, não é calvo, ele é careca.
Não, ele é. O que que você é?
Eu sou calvo, vai te amear.
É isso aí. Calvo tem espírito de calvo.
Sai do armário, Edu.
Calvo tem espírito de calvo.
Conversa é ela, rapaz.
Calvo sim.
Calvo é caráter.
Calvo
é careca legal. Tinha que ter um tio é careca. Pô, o tio é careca.
Careca.
Calvo. Não, um pouquinho calvo, não.
Que isso, velho?
Como é que chama?
Antecipou uma etapa da minha vida.
Aquele negócio da esposa do Smith que ele deu tapa lá, que ela... Alexa?
Como? Quem?
Alexa.
Não, a esposa do Will Smith.
A Jada.
A Jada.
Nossa, a chegou lá.
Mas ela tinha coisa que ela tava careca, não era o nome?
Alopécia.
Ah, tá. Alopécia.
É uma doença. Eu não sei se dá pra dizer, é uma condição, enfim, que a pessoa, tipo, fica careca.
Mas
você tem alopécia?
É de estresse? Será que é?
Cara, mas eu acho que a alopécia tem vários níveis. Eu acho que, tipo, a calvície é uma espécie de alopécia, não é?
Então tu tem alopécia, tu é portador de alopécia.
Ah, meu, fica me colocando em gavetas, cara.
Fica me rotulando aí, uma bacana.
Passa pelo ar.
Como tu se identifica? Fala pra nós.
O lance é o seguinte.
Fica, ganhou.
Eu não ganhei um hambúrguer do Burger King.
Então, tá definido. Tá.
Mas foi porque não quis passar lá.
Eu não passei também.
Eu tava de boné.
Não entrei, não.
Eu tava de boné.
Não vem ao caso. Não vem ao caso, tá? Erlon, nós vamos para o intervalo.
E nós sabemos que hoje em dia temos perucas ótimas também.
Ótimas perucas e vários turcos que colocam um por um. Pelo do teu rabo.
Vamos mandar algumas dessas perucas pra Marvel, que tá difícil lá, hein?
Não, mas e é bom, cara, porque o Edu com esse problema que não vai ter esse problema nunca,
condições,
né?
Condições.
Ele não vai ter problema de pegar problemas.
Nós vamos sair
qual é a questão dos caras botar cabelo da onde?
Do rabo.
É. O rabo, o Edu não vai ter problema nunca, porque o rabo que tem de pelo.
Rabo de cavalo.
Que tem de pelo
nele. Eu vou aparecer. Aqui, ó, no pescocinho, também pega no pescocinho e coloca na testa. Vou fazer.
Se ele pentear pra cima, ele consegue preencher.
Tem de pelo de rabo.
Se Edu pentear de trás pra frente, ele consegue preencher.
Se eu vir trazendo das costas pra cima,
bate numa franja.
Erlon, no próximo bloco, nós vamos ler a nostalgia dos relaxados.
Vamos lá, esses relaxados já estão trabalhando aqui.
Muito bom.
Vamos botar eles pra trabalhar.
Convida mais, queremos mais nostalgia.
Manda coisas nostálgicas.
É que as pessoas vão?
Do tempo de você era jovem. Lembra aquela época que tu respirava e o pulmão funcionava bem? Tu caminhava mais de 3 quadras e não saía um pingo de suor?
Pra ligar no orelhão?
Pra ligar no orelhão, manda pra gente coisas nostálgicas que a gente vai ler.
Aonde?
E no chat.
Isso.
E também no WhatsApp.
Você lembra o número?
Claro que eu lembro, tá na minha memória, é nostálgico esse número.
Boa.
51991431874.
Manda pra gente. Manda. Já voltamos com o cafezinho. O melhor mix do Brasil, de volta com o cafezinho. Antes de seguir com a nostalgia, eu quero mandar um beijo especial para Eduarda Urich, ou Urich, a nossa Dudinha, que está se despedindo da Mix hoje.
Um beijo,
nós vamos sentir muita saudade, mas é claro que a amizade continua, ela vai para um lugar muito pior.
Não, fala pro Dinho.
Mas a gente...
Ela vai pedir para voltar.
A gente deseja sorte mesmo assim.
Exatamente.
Né? Bom, vamos sentir muita saudade, você é muito maravilhosa. Dudinha, um beijo para você.
Muitos beijos.
Du, você gosta de besterol, né? Você já
gosto.
Todo mundo em pânico, você gosta?
É um bobalhão mesmo.
Todo mundo em pânico, eu acho legal, foi o limite.
Foi o limite?
Foi ali,
foi na trave.
O pessoal já tinha feito as grandes obras de besterol.
Foi antes ou depois daquele que era de comédia romântica adolescente na escola? Sabe aquele que era...
Como é que é o pai?
Não, teve um que era tipo como se fosse a paródia, ao invés de ser filme de terror, era dos filmes tipo American Pie,
tipo, não é mais
escola.
Um besterol americano?
Não, cara. É mais um besterol americano, esse aí.
Não, esse é depois do Todo Mundo em Pânico.
Depois do Todo Mundo em Pânico? Então, esse é bom também, hein?
É
bom também. Esse é muito bom.
Esse é bom,
eu não vou deixar a opinião dele,
eu
ser validado.
Eu concordo que é bom,
o besterol é de 2013, eu acho, por aí.
Eu acho que sim.
Então, Todo Mundo em Pânico deve ser por aí também.
O 2, é que depois se perdeu Todo Mundo em Pânico, né?
É que vai voltar, com paródias de Megan e Smile. Só queria contar isso.
Megan e Smile? Uhum. É que naquela época fazia...
É um reboot.
Assim, ó, agora eu vou dar a minha opinião, se o Hollywood estiver ouvindo agora, anota que talvez ela seja valiosa.
Tá bom.
Naquela época, todo mundo assistia os mesmos filmes. A gente sabia os filmes que todo mundo estava assistindo.
Uhum.
Então, conseguiria fazer uma paródia que todo mundo estivesse na mesma sintonia, porque você sabia o que você estava parodiando. Agora, tem tanto filme de terror, de tanto nicho, de tanta plataforma, que ele vai fazer vai parodiar Megan. Tu assistiu Megan?
Porque o planeta pegaria referência de Pânico.
Exato, agora de Smile,
agora
de Megan.
Do quê? Tipo, sei lá, Madame Teia. Ninguém vai saber quem é, entendeu?
Tá voltando todo mundo. E isso era uma... Tu tava lançando o ingresso pra Premiere e a gente tá
isso,
detonando o filme.
Isso, você vai ganhar parte... Mentira, não.
Vamos lá torcer no programa.
Eu só queria saber a opinião de vocês mesmos.
Eu acho que os grandes filmes de besterol, que também moram no lugar de nostalgia, mas que eu já revi depois de adulto e são bons de verdade,
tá,
são os do Leslie Nielsen ali, né? Sim. Que é o do Zucker, né? David Zucker, né? A direção. E, pô, cara, o Corre Que Eu Preciso Vem Aí, né? Porque tem o primeiro, que eu acho que não tem número nenhum, depois tem o 2,5. E o 33 e um terço.
É, muito bom.
E o
tinha o cara de Máquina Mortífera, vocês lembram disso?
Claro, Máquina Quase Mortífera.
Com
Emílio Esteves, maravilhoso.
E tinha o...
Emílio Esteves de Mel Gibson.
Mas a Sessão da Tarde era só, era nata.
O Aperte os Cintos, que o piloto sumiu, que também é
com... E acho que era o Samuel Jackson de Danny Glover, né?
Nossa, é possível.
E Aperte os Cintos, que o piloto sumiu, que é antes, né?
Top Gun...
Top Gang.
Top Gang.
É sensacional. É... Charlie Sheen, né?
Que era com Charlie Sheen.
Top Gang. Tem dois, né?
Tem o Top Secret também.
Que é com...
Eu não lembro também
Top
o nome
Secret,
dele, não.
Eu não sei.
É um voava vaca.
Não.
Essa pegada.
O Top Secret não é com o Val Kilmer?
Eu acho que era com o Val Kilmer mesmo.
Hoje, na Sessão da Tarde, altas aventuras. A galera do Corra Que a Polícia Vem Aí.
Mas eram umas comédias muito boas, cara. Umas comédias que se valiam muito. E elas só funcionavam no audiovisual, né? Porque elas faziam uso total do recurso do audiovisual, sim, né?
Top Secret, Val Kilmer.
Val Kilmer. Tinha uma cena que... Porque eles brincavam com tudo do que você estava enxergando ali. Por isso que a piada era muito piada visual. Isso. Tinha, acho que no Top Gun, que tá, o enquadramento era o telefone grandão na frente, assim, né? E o cara no fundo.
Aí
o telefone toca dele, chega pra dentro do telefone e ele atende. Porque o telefone é grande.
E aquele tapa que ele dá na mulher no avião, tu lembra?
Eu lembro.
Que ele dá um tapa na mulher, assim. Aí depois tem... Eu lembro que eu vi essa cena depois o diretor narrando junto, tá ligado? Que ele pega uma mulher e chacoalha, assim, não sei o que, no avião. Aí corta nele, dá outro tapa na mulher. E os caras não cortaram, porque ficou tão bom que depois que o diretor mandou cortar, ele continuou esbofeteando na mulher, tá ligado? O cara, meu, deixa rolar. Meu. Aí tem o diretor entrando no meio, assim, tentando parar, tá ligado? O cara é muito
esse
bom.
Esse é do Aperto Cinco que o piloto sumiu, né?
É. Ah, que fica fazendo uma fila, né?
É.
A cena da fila.
Se acalme, meu amigo.
Aí o diretor tá, corta, ele pá, mais um, tá ligado?
Meu Deus, Erlon, os relaxados, por favor.
Vamos lá, temos relaxado aqui. Josué Lunardi traz informações.
Opa.
Informações dele mesmo.
Opa.
Tá bom.
Eu tinha uma coleção. Eu, o Josué.
Informação dele.
Eu tinha. Vou fazer a voz do Josué? Como é que é o Josué?
Vai.
Eu acho que é a voz do Josué.
Então, é o Apolônio?
Apolônio! Eu tinha coleção dos copos dos Trapalhões.
Eu também.
Ah, não, aí foi longe demais.
E tinha o óculos do Chaves, que era o canudo.
Esse é o clássico. O óculos que era um canudinho.
Mas o Chaves
chupava o suco e ele vum nos olhos, assim.
Mas o Chaves usava óculos. Isso podia existir até hoje, né? É ruim de lavar, né?
Mas ia ser legal uma festa, chamando uma festa com um negocinho desse.
Pura verdade.
Ele continua. Devo ter guardado os tazos, porta-tazos e até o tapetazo! Tapetazo era o tapetinho pra tu botar, bater os tazos em cima.
E fazia o tazo de palheta pra tocar violão.
Clássico.
Pode crer, um clássico.
E tu podia fazer um negócio de jogar ele também, né? Porque ele tinha uns encaixezinhos que tu puxava
assim. Verdade!
Então já tava nos outros.
Ou do Máscara. Era o tazo do Máscara esse aí, eu acho, né?
Eu acho que
era
do Máscara.
Tem encaixado. Não, ele tinha uns buraquinhos assim, tu encaixava um no outro e tu puxava, ele virava um...
Sim, mas eu acho que era do... Quem que era esses tazos aí?
Tio da Tasmânia ali, do Pernalonga e tal.
Mas assim, mas é que teve várias versões de tazo, né? Até o momento que eles desistiram de fazer redondo, começaram a fazer quadrado, né?
Aí é raro, né?
Foi o Pokémon.
Aí gourmetizaram o bagulho.
Pokémon, o Digimon.
Você lembra quando comprava salgadinho e vinha dentro um saquinho de ketchup? Ou de mostarda, ou de...
Mas ele era um ketchup meio transparente,
Ah, mas
né?
era salgadinho, parceiro. Aquilo ali ele fazia uom, quando pegava assim.
Tu radioativo, tu já abria, já era uom por causa do...
Uma orelha nas costas.
Maurício fala o seguinte... Nostalgia.
Oba.
No verão, a gente ia pra praia e ficava na fila pra telefonar pra casa.
Oh,
fone na
saudade.
Cabine da CRT, não tinha orelhão.
Verdade.
Não
tinha
orelhão.
Cabines da CRT.
Era onde o super-homem trocava de roupa.
Isso. Era.
Claro.
Tu vê como a tecnologia ferrou até o super-homem, né? Porque daí quando o cara com menos cabine, ele vai ficar longe do crime pra poder se trocar.
Sim,
né? ele
é preso agora, né?
Esquecendo o fato que ele voa, né?
Ele foi preso agora, né? Atentador pro Douro, né? Porque ele se despiu no meio da democrática e na pressa botava as cuecas por cima, né?
Mas tu fala que ele voa, mas hoje em dia tá cheio de drone, coisa aí. Tudo
que é um perigo, é verdade.
Tudo complica a vida dele.
Sem perder a orelha, né?
Cabo dele.
Passou um drone por ele e puxou a orelha dele.
A orelha dele, tu sabe, né? Ela é braba. Escuta muito longe.
É verdade.
E tem aquele filme do Super-Homem que eles dão um tiro no olho dele, tu lembra?
Não.
A bala, A bala, ela
bate, né?
Bate e você dobra no olho dele.
Sério?
Cara, gente! É só tu pegar um dronezinho desses qualquer, esses mini pequenininho aí, bota uma criptonita em cima e sobe. Quando ele estiver voando, tu perto dele e cai, acabou.
Bota só um pouquinho de ketchup no...
Também, ketchup, é mais químico do que
salgadinho.
O Andro falou, não tenho nada contra caos, inclusive tenho amigos que são. Oh. O Leandro falou o seguinte, Leandro Ferraz, eu achava que o jogo das varetas não tinha mais. Ai, aí eu fui em um aniversário e tinha criança brincando com vareta.
Aquele que puxa as plaquinhas pra não cair.
Jenga.
Isso é legal também.
Mas o Pega Vareta existe, é um clássico, né?
É um clássico das varetas.
E tem uma versão com varetas também, que é aquele que cai umas bolinhas de gude, que tu fica...
Sim, tu crava vários, então pode deixar cair. E o Restão 1, clássico.
Nossa,
o Restão 1 era bom também. Aquele que ficava um monte de pininho assim, só ficava um buraco no meio.
Sempre restavam 3 pra mim.
O Link 4, League 3, League 4, sabe aquele?
Liga já?
Não, é um que tu coloca, tinha umas moedinhas, tipo, era vermelho e preto. E aí tinha uma paredinha, que tu tinha que colocar, era quase como se fosse...
Eu lembro dessa.
Tu tinha que formar 4 moedinhas uma da outra, assim. Aí tu coloca uma, eu coloco outra. E a gente vai tentando desmontar a estratégia do outro e tentar montar uma estratégia.
Não, nisso.
Pô, isso é legal também. Isso que tu falou também das varetinhas com as boas, eu lembro também. Que
Gamão, alguém aprendeu a jogar Gamão?
Não,
canastra, eu aprendi. Era muito
cara,
ruim.
Cara, se jogar só Dorminhoco.
Dorminhoco também.
Dorminhoco eu gostava muito porque tinha punição, tinha rolhada.
Com rolha, claro. Na praia, com rolha, com chuva, comendo bolinho de chuva, tomando rolhada na cara. É,
paciência.
Dormiu com rolada, né?
Dormiu com rolhada. E era bom dar uma rolhada na cara, né?
Hã?
É?
Ei!
Não, só eu?
Capu jogava muito. Perdi de propósito.
Dá uma olhada na cara, vai!
O Liberdade Luta. Liberdade Luta é o nome dele.
Cara,
perguntou o seguinte, e os Lecheval? Lecheval.
Ah, era tênis Lecheval, também, né?
Era tênis Lecheval?
Ah, mas eu acho que é mais antigo um pouco, assim.
Infelizmente, o Mauro não tá aqui pra confirmar.
Eu chamava de Leprechó.
Leprechó.
O Flávio falou, teve um revólver de espoleta da Estrela.
Tá. Cara, mas aqueles revólver lá eram um horror, cara. Pá! Tinha os revólver de espoleta pra fazer
fedorão.
Não, mas o barulho,
e comprar estalinho, coisa bem boa que era comprar aquele estalinho vermelhinho, aquele que jogava pá, no chão, dava uns cagaços. Eu botava na rua, precisava passar por cima.
Ah, eu tenho ódio. Eu tenho ódio profundo desse tipo de brinquedo. É um brinquedo que estoura e faz barulhão.
E a minha tia morava no terceiro andar, então podia jogar na janela. Aí é legal, porque eu só passava, eu jogava e me escondia.
Tá.
Pá!
Mas é um grande problema de quem presenteia a criança. De quem presenteia a criança. É um grande problema.
Pois é.
É você não pensar na saúde mental dos pais, né?
Caguei.
É
eu dei o xilofone. Dei xilofone.
Aquele de bater. Meu avô me deu um piano uma vez, cara. Eu tinha 3 anos, me deu um pianinho de madeira assim. Pá, pra quê, né?
Ah.
Era meu pai tirando as telas de trás, assim, tá ligado?
Não, eu já falei, eu dei uma bateria pra minha filha.
Perdeu, né? Foi longe, perdeu a concessão, né?
Aí tu foi longe. Mas ele pediu, foi conversado com os pais antes?
Não sei, tá bloqueado, tô bloqueado, não sei.
Surpresa.
Vem aqui no carro do tio aqui, que tem uma conta do porta-mala aqui, ó. Pega essa bateria pra ti.
E ela tinha uns 2 anos, né?
Idade boa pra aprender a ter...
Os pais gostaram, não sei, bloquearam, nunca mais falei com eles.
Mas ela tá bem. Os vizinhos foram despejados?
Tá ótimo. Não, tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Tranquilo, né? Mas o pai da minha filhada... Ele é também o padrinho do meu filho. Então ele tem oportunidades.
Ele já se vingou, ainda não?
Não, ainda não.
Ele deu um saxofone. Ele deu um.
Mande o clipe do Michael Jackson, que tá o Macaulay Culkin tocando guitarra, que ele é o tamanho da porta, assim, vai ser igual. Vai chegar, toma, vai.
E this. Mas instrumentos musicais, cara, é uma coisa que. É, mas ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que tá meio que sumindo a. Tipo assim, a bateria. Quem é que vai ter uma bateria em casa?
Eu.
O Capu.
O Capu. Ah, mas hoje... o Capu não é exemplo de infância.
Mas hoje tem mais oportunidade de ter uma bateria em casa, porque tem a bateria eletrônica.
Claro. É verdade. Mas a galera se junta pra montar banda? Eu não sei, não.
Cara, inclusive, esse foi um dos assuntos que a gente conversou, inclusive com o Peter, que eu comentei agora há pouco. Que a galera antes se reunia pra fazer banda, porque tinha onde utilizar a banda,
a casa
ligado?
Do baterista, né? Geralmente o ensaio era na casa do baterista.
E tinha que ir pro estúdio fazer música. Hoje em dia o cara passa o computadorzinho.
E não só isso. isso, né, meu? Tipo assim, hoje em dia tem toda uma ideia até de que virou meme e tudo mais. A gente, tipo, o cara que pega, que traz o violão, é um sem noção, não sei o quê.
Tá, também.
Então, tipo assim, tu vai abafando com essa brincadeira, tipo, as pessoas que, tipo, daqui a pouco poderiam propor um momento musical de galera e tudo mais.
E o momento musical não tem mais, porque a galera hoje em dia que quer fazer música, consegue fazer música no quarto.
É, não, entendeu? É, isso sim.
Então, antes tinha que reunir uma galera num estúdio, pagar um estúdio, blá, blá, pra poder fazer.
Mas isso, aquela coisa orgânica, tipo assim, bah, tu descobre que outra pessoa toca, tu não sei o quê, porque tá tocando, daí depois faz. Então, acho que até vamos formar organicamente uma banda hoje em dia.
Cara, eu já tive quatro bandas ao mesmo tempo. Hoje em dia não tem quem fazer banda, não tem com quem tocar.
Ah, galera, vamos fazer uma banda, gente. O Cassiano, mó talentoso aqui.
Obrigado.
Por que a gente não abusa das habilidades do talento de Cassiano?
Ai, me abusa.
Vamos lá. Você toca guitarra, Cassiano?
Eu toco baixo.
Toca baixo? É. Não, a gente aumenta o volume da guitarra.
Tá bom.
Você toca baixo. Capu, que você
bateria?
Toca?
Bateria?
Vai, que hoje.
Meu Deus.
Bateria que é o mais difícil, cara.
Exato.
Eu faço a bateria, o Cassiano baixo, tu faz a guitarra, o Edu também, e um canta, o Edu canta.
Porque assim, ó, a bateria...
Mas não, o Cassiano canta.
Pô, os três cantam, deu?
Instrumentos de corda.
Não, cara, os três, não, os três harmônicos cantam.
Boa.
Quer melhor disso?
I need some... Vai pra você. Help. Help.
Help.
Help.
Help. Me tira dessa banda.
Pelo amor de Deus. Me tira disso aqui.
Não, o primeiro ensaio não é o melhor, galera.
Não vamos se apegar ao primeiro ensaio, né? A gente tá pegando jeito ainda.
É claro, gente.
Vai, vamos ensaiar.
Muito lindo. Vamos trazer uma notícia, já que o Lourenço produziu pra gente.
Ah, tava tão legal a nossa nostalgia.
Só umazinha.
Deixa eu ver o que tem de bom aqui.
É o Lourenço tá dizendo que não ali.
Mas Lourenço?
Aqui. Aqui. AI, ou IA, vai ser utilizada para corrigir provas de escolas. Um novo sistema de pontuação baseado em inteligência artificial vai ser testado no Texas para corrigir uma prova estadual que é aplicada nas escolas.
Tá.
O esperado é que isso economize entre 15 e 20 milhões de dólares por ano, reduzindo a necessidade de profissionais corrigindo textos. Repetindo, reduzindo a necessidade de profissionais. Cada vez menos profissionais nas coisas. Mas um quarto dos resultados ainda vão ser reavaliados por pessoas, já que algumas respostas podem acabar confundindo a inteligência artificial. E quanto mais informações e exemplos sobre provas dissertativas são enviadas, mais afiada a ferramenta fica. Como...
Não, mas a inteligência artificial, o certo é ela fazer toda a graduação. Começar no primeiro ano e até o terceiro. Pelo menos pra aprender, né?
Tomar um pau na saída um dia. Pra poder criar casca.
Tem que tomar um pau na pauleira na saída.
O Paulo saindo da escola da esquina pra poder aprender, assim, gente.
Chegar de tênis novo e a galera pisar pra batizar o tênis.
Branco poder pisar.
Se não, você não vai, né?
Ser goleiro na opção física, senão, né? Senão, tá louco? Não tem experiência nenhuma. Dos 200 milhões de artigos escritos por estudantes do ensino médio e universidades, 22 milhões têm linguagem escrita por AI, ou IA. 40% dos teachers nos Estados Unidos afirmaram ser a tecnologia, pelo menos, usar a IA pelo menos uma vez por semana contra 22% dos alunos que não usam.
É, eu acho que então os professores estão perdendo, é isso? Eles estão usando menos? Porque assim, a IA, ela vai ter que... Lógico, ela vai aprender, né? Nessa primeira aqui, daqui a pouco ela vai aprender a avaliar a avaliação dela mesma, assim, entendeu?
Sim.
Tipo assim, ela mesma vai ver se ela fez certo e assim, vai chegar um momento em que ela vai fazer a prova também. Então, ela faz a prova, manda pra ela, ela avalia e ela passa ela mesma. E aí o aluno fica em casa, né, cara? Já não vai precisar se estressar.
Eu não tenho professor mais também pra...
Exatamente, não precisa... Ah, cara, olha, eu vou te falar, a gente tá com medo de...
Então acabou a escola,
aqui.
Então.
É, acabou tudo, cara, entrega tudo pra IA.
Nós estamos na beira já, isso, meu, IA. Ela é muito recente ainda, cara, nós já estamos vivendo umas coisas bizarras.
Ela já mexe com a voz.
Daqui a 10, 15 anos, acabou.
Nós vamos combinar que no Brasil nós vamos chamar de IA ou que vamos ficar chamando de AI?
Não, IA.
IA?
IA.
É que IA pra si. IA!
IA!
E aí, ai, parece ai, ai.
Ai, ai. Ai, ai.
Não, e o pior é IA ou ai, ai. Aí é pior ainda.
IA ou ai, ai. Ah, vamos chamar de IA. IA?
É.
Vamos padronizar.
Não vamos chamar, senão atrai.
É
isso.
Não, chama muito, senão atrai, porque já vai daqui a pouco.
Eu vou chamar de César.
Daqui a pouco.
A minha inteligência.
A minha Júlia. Que é o nome do primeiro macaco do Planeta dos Macacos, hein? Péssima ideia. Péssima simbologia.
Porque depois ele se revoltou, né?
Ele foi o macaco líder que.
Não, e agora a gente já sabe que. evolução. Nós vamos perder nosso trampo também pra...
Mas ele era César que você escreveu.
Pra como é que tu falou? Qual é o nome do negócio?
César.
Pro César?
É. César.
Vai ter um César no rádio aqui falando, mudando a hora, tocando música.
É claro que não. Não vai ter César algum aqui.
Exatamente.
Não, de forma alguma.
O melhor mix do Brasil.
Brasil. Vamos pro final de semana, então?
Vamos pro final de semana, graças a Deus. Tá, vai chover, né? Final de semana vai estar bem chuvoso. Bonitinho pra ficar em casa, quem gosta de ficar em casa, vendo um filminho.
Vai dar beijo na boca esse final de semana, hein?
Não, esse é final de semana de papai.
Ai, que lindo! Melhor pro Beni.
Só melhor do que beijar na boca é estar de papai.
É, exatamente. E não falamos de futebol, né? Mas esse final de semana começa...
Ah, que pena!
Começa o Campeonato Brasileiro. O Inter joga amanhã às 18h30 contra o Bahia, né?
Palpite?
Palpite tá difícil de dar um palpite. Mas acho que o Inter ganha amanhã.
Tá.
Acho que o Inter faz 1-0, um jogo sofrido, um jogo com... sem confiança, mas assim com muita energia.
Talvez por isso que
e domingo é o Grêmio, né?
E domingo o Grêmio joga contra o Vasco lá.
Vasco, 4 da tarde.
Missão complicada. Aliás, missão complicada.
E a chipata era fácil.
Missão complicada pra dupla Grenal, viu?
Os dois estão com o laser na testa, então.
Mas depois de passar pelo Juventude, eu acho que a confiança aumenta pra enfrentar o Vasco. Dane-se.
O Achipato?
Não, mas é que
o problema foi o Achipato no meio do caminho. É, exatamente. Agora, pro Inter, né? Uma boa notícia que ameniza um pouco o empate, né, do Inter, é que ontem também o Delfim e o Belgrano, que são do mesmo grupo do Inter na Sul-Americana, empataram em 1-1. Então, para efeitos de tabela, não muda a distância, né? Então,
o Inter... Mas o saldo de gol conta, meu amigo. Vai
não,
ter
não tem saldo de gol.
Não tem saldo de gol?
Não, mas não, como é que vai ter saldo de gol com 2 empates, cara?
Mas é 0 e o outro é 1. Aquele outro time fez 1 gol, o outro não fez. Não foi 0-0?
Um foi 0-0, outro 1-1. O saldo é 0.
Então, os times que fizeram um gol, tem o um gol na frente.
Mas o cara fez
na
e tomou. Hora... Então tá no 0-0.
Não, eles têm daí, não, no outro critério, no de gol pro, mas é que não vai, não.
Ah, meu amigo, se você entende nada de futebol, tem que vir eu aqui pra esclarecer como
vim
é
eu, pessoa, tem que vir eu
aqui pra esclarecer como é que funciona.
O cara tá deturpando conceitos matemáticos.
Que conceito matemático?
Tu influencia crianças, Eric.
Depois tu vem me falar que o time, quando perde, vai pros pênaltis, é empate.
O Inter, quando empata...
Vai começar tudo de novo.
Empata e foi pros pênaltis.
A minha agenda, cara, a minha agenda é sabadão agora, eu toco lá em Osório, quem quiser curtir lá com esse amigo aqui, na Must em Osório, vai ser um prazer. Um set todo de rock and roll, então quem quiser curtir rock and roll vai ser muito legal. E mais informações, claro, na minha rede social, o Underline Capu. E lembrando sempre também que dia 27 vou gravar meu DVD lá em Gramado, no Livro de Gramado. Espero todo mundo lá também, que vai ser demais.
Queremos. Eric Clapton, bom final de semana pra você.
Exatamente, neste sábado estarei no...
Jogando bola com...
Não, estarei no evento Game On, no Parque Shopping Sul.
Ah, pode crer.
Lá em...
No Barra Shopping Sul.
No Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, às 19 horas, amanhã. Estarei eu, meus irmãos lá no palco. Vai ser muito divertido. Estão todos convidados às 19 horas. Vem curtir com a gente.
É só chegar?
Só chegar, cara. É evento gratuito.
Legal demais. Sabe qual é o local lá?
Sabe onde é que fica... Ah, esqueci a...
Praça de alimentação?
Isso aí, na frente da Praça de alimentação.
Ah, sim, sei.
Isso, Play Place embaixo lá.
Embaixo,
legal,
lá de baixo, sim. Inclusive a galera fica em cima também.
Porque é um espaço vazado,
é onde tinha
aquele vazado,
negócio de arvorismo, onde tinha os dinossauros.
Sim, ali onde eles montam as exposições, geralmente, ali, né? É bem massa. Pô, cara, queria só ressaltar, quem puder ver aí o parabéns, o feliz aniversário ali pra filhinha do Neymar, mês versário, né?
Tá.
O vídeo que tem.
Ele tá jogando pôquer,
ele tá jogando pôquer durante o parabéns. Que tá rolando parabéns e ele tá com o celular do lado aqui, ó, dando um...
Ah, cara.
Ah, era pra animar, era, gente.
Não, eu tô super animado.
Manja, ele não se ajuda?
Eu tô super animado.
Ele não se ajuda.
Referência, né?
Puta que...
Erlon, boa tarde.
Boa tarde.
E aí,